terça-feira de carnaval e vamos conferir agora a segunda parte da nossa conversa aqui nos jardins da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. A gente conversou sobre liberdade e carnaval aqui com Josias de Paula Júnior, sociólogo, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tudo bom, Josias?
Tudo jóia, tudo certo.
Então vamos conferir a segunda parte dessa conversa agora e já sabe, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Josizinho, acho que uma outra dimensão relacionada à liberdade que o carnaval traz para o debate, que inclusive agora acaba reforçada em função da campanha que o Ministério da Ministra Damares lançou sobre abstinência sexual, é o componente da liberação sexual que existe no carnaval, né?
Ah, sem dúvida.
E não é de hoje, né?
Não é de hoje. Eu tenho uma... Tem algumas passagens literárias que são engraçadas. João Ubaldo Ribeiro, o romancista baiano, ele brincando, ele costumava dizer o seguinte: não perguntem à sua avó o que é que ela fez no baile de carnaval dos anos 20. Enfim, tem versos de bandeira, tem um verso de bandeira que diz: mulheres bastante puras para fazer vontade aos viciados. Isso o verso dos anos, acho que 30, 40. Né? Sobretudo para as mulheres, né? como um grupo historicamente, multisecularmente reprimido em sua sexualidade, o carnaval sempre foi também né? Um espaço de extravasar, né? Um espaço de romper barreiras. O que a gente conversava há pouco é que, pesquisando sobre o carnaval na Primeira República, eu descobri que teve um certo baby boom, né, em 1919, ou seja, mais de um século, se atribui a um clima de alívio muito grande pelo fim da Primeira Guerra Mundial, e as pessoas viveram aquele carnaval de forma muito, muito livre, né? Muito, muito intensa. E isso teria resultado nesse incremento.
Imagine só, fim de uma guerra, carnaval, momento de celebrar a vida e multiplicá-la.
Outra coisa que vários estudiosos de carnaval falam, que eu acho muito interessante, é o uso das máscaras. O uso das máscaras serviu em algumas oportunidades como talvez uma das mais radicais quebras de barreira social. Então, se você tinha você não era tão abastado ou tão abastado, enfim, né, e tinha um desejo por alguém de outra classe, aquele conjunto de fantasia com a máscara encerrando a forma maior ali de um segredo, de uma cobertura, fazer com que aquela barreira fosse momentaneamente cruzada, né? A você pudesse ali roubar um beijo.
Quebrava a hierarquia. Né? Muito interessante isso, né?
Coisas do carnaval e da vivência da sexualidade. Né?
Muito legal. Agora, Josias, eu acho que uma outra dimensão interessante da gente abordar é sobre o espaço também de manifestação no carnaval que acaba valorizando certas manifestações culturais não hegemônicas, digamos assim. Recentemente, eu vi que você publicou sobre um fenômeno do carnaval da época do abolicionismo, que falava das manifestações da cultura negra, inclusive alguns grupos no Rio de Janeiro homenagearam José do Patrocínio.
Exato.
E figuras ligadas ao abolicionismo. Eu queria que você falasse um pouco disso, do componente de expressão cultural que o carnaval trouxe de grupos que foram historicamente oprimidos ou tiveram suas liberdades tão ceifadas como foram os negros com a escravidão, né?
Essa é uma história bem complexa, senão não é fácil de a gente resumir, porque ela tem várias facetas. Eu acho que aquilo que eu publiquei nas redes é sobre os cucumbis de carnaval, né? Como eram chamados, que era provavelmente uma derivação do congado, do rezado, que a partir de algum momento do 1880, já na reta final do processo abolicionista, ganhou força, né, no Rio de Janeiro, sobretudo, né, ganha força no Rio, ganha espaço na imprensa, né, nos jornais, vários e vários jornalistas que começam a tratar e a descrever os grupos, né, que eram mais de um, né, que era um acontecimento notável. Se chegar na Rua do Ouvidor, né, em 1886-87, e gritar "A África sempre foi livre", né? "A África sempre foi livre" como um refrão, né? Cantando talvez em banto, provavelmente. Enfim, uma força libertária extraordinária, né? Num processo que, claro, um movimento que vinha, um processo, né, de abolição que vai permitindo, e como os negros se posicionam diante disso. Isso, digamos, esse tipo de fenômeno, ele se dá Brasil afora, né? Sobretudo nos lugares onde tem um carnaval mais forte. Né? A gente pega aqui no Recife, assim, todo. Porque aí passa para uma outra. Quando eu falei que era uma coisa complexa, que é o seguinte, que é aquilo já tão discutido, que é o que a dificuldade que foi criar uma cultura brasileira. Né? Então, primeiro momento, quando você tinha uma visão racializada, né, das coisas, e enfim, os negros e os índios não podiam participar da cultura, porque eram tratados como elementos incivilizados. Então, qual era a cultura brasileira? Né? Então, há um processo paulatino, dolorido, enfim, de luta, mas constante, e que são justamente as formas de manifestação, né, dessas camadas que vão ganhar legitimidade, né? Isso não é um caminho fácil, não é um caminho também só, enfim, não é unidirecional, né, de só de alegria, né? Mas o frevo aqui, né, pura expressão de uma camada negra, a dança ali, que é uma derivação da capoeira, né, no primeiro momento até agressivo, até com briga mesmo, tal.
Para quem não é tão familiarizado assim com o frevo, vale dizer que a dança do frevo surge como passistas que faziam a capoeira na frente dos grupos de frevo para conquistar espaço, né?
Exato.
Quase uma guerra por território no meio do caos de carnaval.
Exatamente, mas era isso, e tinha os valentões, né? Então aquilo assustava, inclusive, né, determinada parcela mais abastada da sociedade. E o samba, né, no Rio, que foi perseguido durante tantos anos, depois essas coisas ganham o status de elemento identificador, né? Identificador do Recife, identificador de Pernambuco, identificador do Rio, identificador nacional, né?
E aí acaba ganhando as classes mais altas também.
E as classes mais altas, né? No processo que que conta, por exemplo, já a partir dos anos 20, você tem todos os grandes intelectuais, por exemplo, metidos numa valorização do samba, né?
Que surge também nas periferias.
Que surge das periferias, que é, né, que é um ritmo negro e que transborda no carnaval, etc. e tal. E que também como um marco que a gente pode pegar, do ponto de vista estatal, vai ser fomentado a partir do Estado Novo. Ou a partir dos anos, nem Estado Novo, a partir dos anos de Getúlio. Né?
De Getúlio, então, trata o samba como uma manifestação da cultura oficial. É?
Exato. É, a partir de Getúlio, por exemplo, você tem o patrocínio público para os desfiles das escolas de samba. Né? Getúlio pagava uma hora de programação de música brasileira nos Estados Unidos. Você tem uma série de ações puramente estatais, né? Pensadas a partir do Ministério de Capanema, né? Gustavo Capanema. Ora como eventos do próprio contexto. Por exemplo, em 30, né, tem a ascensão de Getúlio, em 33 tem o lançamento da Casa Grande Senzala, né, que é recebido, a recepção de Casa Grande Senzala, como se fosse uma coisa que destapa, né, tira a tampa ali e permite que justamente que a intelectualidade, que as pessoas de fato abracem, né, abracem essas manifestações, né, e vejam isso como sinônimo de brasilidade, enfim, aquilo que era mestiço, né, tudo que era mestiço, negro, que era visto como algo menor, né, como algo passa agora a ser
do complexo de vira-lata, para usar a expressão, né, de Nelson Rodrigues.
É, e aí vira o contrário, né, vira a nossa originalidade, aquilo que a gente tem de melhor, etc e tal, né. Então essas coisas são casadas, né. E são processos também.
É interessante. Então, no fim das contas, tem uma mistura de um componente espontâneo que vem da própria cultura, desse processo no carnaval, mas acaba tendo um pouco o dedo do Estado aí a partir de Vargas.
Tem. Agora, veja, são sempre esses filtros, né? Se você tem, por exemplo, se no governo... No governo de Vargas, você tem uma abertura para o samba e a questão da mulata, continuou uma perseguição às manifestações religiosas. Pernambuco foram anos muito duros.
Da religião afro.
Das religiões afro. Então, digamos, serve para o carnaval, né, para o maracatu, para algumas expressões e que isso ganha, isso, né, ganha espaço na cultura. Mas aquilo tem um limite, né? por isso aqui precisa, né, vários e vários carnavais, digamos assim, para as coisas irem abrir alas, né, para a liberdade.
Muito bom, e a gente espera que os carnavais aí abram muitas alas para a liberdade ainda. Alguma mensagem final, José?
Aproveitem um carnaval com muita liberdade e pouca censura.
Um guia prático do que pode fazer é simplesmente não encher o saco de ninguém. Né? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, Josias, obrigado pela entrevista.
Obrigado.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações. De segunda a sexta, a gente traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Bom carnaval!